pastor obreiro Cícero. Nós vamos orar, revestir esse irmão com a palavra de Deus. Pai, nós oramos nesse momento, nós colocamos em tuas mãos o pastor obreiro Cícero, para que ele possa trazer uma palavra edificante para a tua igreja. Fale com ele, Pai, que ele possa ser a boca do Senhor, instrumento usado como canal de bênçãos. O Espírito Santo, Pai, derrame neste lugar com a igreja e que ele possa falar, Pai, tudo aquilo, ó Pai, que possa vir aos nossos ouvidos, que nós possamos estar sensível, ó Pai, a ouvir e adentrar na tua casa, ó Pai, a tua morada, para que nós possamos sair cheios do Espírito Santo do Senhor. Eu creio que a palavra será tremenda, ó Pai, em nome de Jesus que eu oro, amém. Pode sentar, irmãos, por favor. Obrigado.
Que a graça e a paz seja com todos, amém? Louvado seja o Senhor, grande é o Senhor, digno de ser louvado, ser adorado, esse Deus maravilhoso que nós servimos. Ontem foi um dia de festa, como já foi falado, nós também fazemos parte dessa história. Graças a Deus, nós passamos 4 anos em Rosário, abrimos cela, multiplicamos cela, trabalhamos em assentamentos, ganhamos pessoas. E hoje a gente olha e vê pessoas que é fruto daquilo que a gente trabalhou lá. Isso é muito bom, né? Como é bom servir ao Senhor dessa forma. Irmãos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Nós vamos continuar falando a respeito, obrigado, irmão, do Espírito Santo. Antes, eu quero falar sobre isso aqui, ó. Vocês estão vendo esses alimentos que nós trazemos? Tem alguns irmãos que tem trazido todos os meses, arroz, óleo, açúcar. Nós temos um projeto, um plano e um projeto social, e nós queremos melhorar esse projeto social, que é abençoar a vida de pessoas que não têm o alimento. Então, quando você traz o seu dízimo, a sua oferta em dinheiro, e quando você traz também um óleo, um açúcar, um sal, um arroz, uma bolacha, também é uma oferta. Sabia? Se você for ler a Bíblia, você vai ver lá no Antigo Testamento que as pessoas ofertavam do que ele produzia, né? Ele plantava, colhia, ofertava e dizimava também. Ele ofertava do gado, do carneiro, do leite, das aves, de tudo que ele produzia. E isso não tinha necessidade na casa do Senhor. Então, eu estava conversando com o irmão ontem, que eu falei, eu tenho alguns sonhos meio, não sei se é meio doido, mas assim, já pensou se nós tivéssemos um outro prédio aqui do lado com uma mercearia interna para abençoar pessoas que não têm? Olha, é doido, né? Mas é real. Se a gente tivesse prateleiras lotadas de alimentos, lógico, com todo um trabalho para se fazer isso, né? Com toda uma organização, com certeza nós iríamos alimentar muitas pessoas, e vamos alimentar muitas pessoas. Hoje nós conseguimos fazer cerca de 6 a 7 cestas, né? E tem sido muito bom. Então não deixe de trazer o alimento. Quando você estiver lá fazendo sua compra, lembre, fala, poxa, eu vou abençoar. Você não está abençoando a PIM Imperial, você vai abençoar pessoas que às vezes você nem você conhece, pessoas que têm necessidade de comida. E aproveitando um gancho, tem um pastor amigo meu, e ele esteve em Moçambique agora em julho, na África. Ele até me convidou para o ano que vem eu ir com ele. Eu falei, rapaz, ele falou, não, só tira o passaporte, o resto você ora e Deus vai te abençoar. E ele mandou uns vídeos, os cultos lá, mais de 200 crianças, tem que andar sem cuidar para não pisar nas crianças, sentado no chão, não tem cadeira. Não tem cadeira para sentar. E as crianças felizes cantam e adoram ao Senhor, os cultos de 2, 3, 4 horas, eles não querem parar. As crianças lá não têm celular, não têm internet, lá não tem. É pobreza, pobreza. Mas eles são felizes, ele estava falando. E ele falou assim, aqui no Brasil, nós temos esses últimos dias falando, ah, não aguento mais comer frango, já está nascendo até pena debaixo do braço, não é assim? Lá, frango é somente no Natal. Um frango com macarrão. Eles esperam o ano inteiro para comer frango com macarrão. O ano inteiro para comer frango e macarrão. Que alegria comer frango no final do ano, na ceia de Natal. Eles comem aqueles carazinhos que pegam no rio, aqueles peixes com um mingau de fubá. Aí você acha que ele come 3 vezes por dia? Eles comem 1 vez por dia. E os cultos é lotado de pessoas adorando ao Senhor. Então, começa uma igreja cheia do Espírito Santo, ela também abençoa pessoas com alimento. As pessoas precisam ser salvas, precisam de Jesus, mas as pessoas também precisam se alimentar. De repente, aqui dentro, entre nós mesmo, tem pessoas que têm necessidade. Nós, como igreja, precisamos despertar para isso. Nós estamos falando do Espírito Santo, e você, Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer falar com você. Amém? Foi um derramar gostoso do Espírito Santo domingo passado e vai continuar. Nós vamos falar da plenitude. A plenitude do Espírito Santo, o que, que é isso? O que, que é plenitude? Nós vamos entender um pouco mais nessa noite. Eu quero que você abra o seu coração. Eu quero que você se prepare aí para dizer: eu quero mais. Diga assim: eu quero mais do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Eu vou pedir para o Gabriel, é ele ou é a Júlia que coloca os textos? A Júlia, eu vou falando o texto, você coloca, tá? Atos 2, 4, nós vamos ver depois, 4, 31. Olha só, Atos 2, 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. 4:31. 4, capítulo 4:31. Tendo eles orado, eita, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Diga: tremeu. E que você possa tremer hoje. Você é esse lugar que vai tremer hoje na presença de Deus e do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciava a palavra de Deus. 11, 16 a 18. Atos 11 diz assim: então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Diga: eu serei batizado com o Espírito Santo. Diga: eu quero. Volta um pouquinho, por favor. Isso, não, pode ir lá no 17. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a... quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Agora 19, 2 e 7. Capítulo 19. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou então: que batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vira depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito veio sobre eles, tanto falavam em línguas como profetizavam. Aleluia. Eram a todos uns 12 homens. Diga: eu quero. Talvez você tenha ouvido falar do evangelho de salvação, e glória a Deus. Talvez você já foi batizado no Espírito Santo, glória a Deus também. Talvez você ainda não foi ainda batizado com o Espírito Santo. Hoje é o dia. Hoje é o dia, o Senhor quer derramar mais dele. A plenitude ou enchimento do Espírito Santo é o fator mais importante na vida do cristão e na salvação. O que que é plenitude do Espírito Santo? Eu não vou fazer aqui para não derramar, eu acho que vocês já viram. Eu e você somos esse recipiente, esse copo. Essa água é o Espírito Santo. O Espírito Santo que te convenceu da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo que trouxe você aqui nessa noite. O Espírito Santo que você sabe que Ele está dentro de você, porque nenhum homem pode confessar Jesus como Senhor se não for convencido pelo Espírito Santo. E está aqui o Espírito Santo. Só que eu quero a plenitude agora do Espírito Santo. Está pouco. Eu quero ir além. E você começa então a buscar Ele, e Ele começa a te encher. A plenitude vai fazer isso aqui. Vai enchendo. Derramou. O Espírito Santo quer encher você nessa noite ao ponto de derramar. Vai sujar, não tem problema. O Espírito Santo então começa a encher a minha e a sua vida. O Espírito Santo então começa a encher a igreja. A palavra de Deus diz que aqueles que crê e for batizado será salvo. E no Senhor farão coisas maiores que o Senhor Jesus fez. Quem dá o poder para fazer isso? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer manifestar em sua vida nessa noite, amém? É interessante nós entendermos que como vive uma pessoa cheia do Espírito Santo, como que é a vida de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo, como que vive esse homem e essa mulher? Eu disse que os problemas vão vir, claro que vão vir. Você sabe quando que você não vai ter problema mais? Quando você estiver na glória com o Pai, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, ou quando você for arrebatado. Quando você chegar lá e acabou os seus problemas. As lutas e problemas nós vamos ter neste mundo, irmãos. Gigantes se levantarão contra nós. A palavra de Deus diz, se você ler lá em Números capítulo 13, Números capítulo 14, no 13, Deus então fala para Moisés: Moisés, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Prepare aí alguns homens para espiar essas terras. A Bíblia diz então que 12 espias saem e vai espiar aquela terra. Passa 40 dias espiando aquela terra e viram que aquela terra era uma terra muito boa. Manava leite e mel. Dois homens carregavam um cacho de uva. Vocês estão cansados de ouvir essa história. E de repente chega a congregação, aqueles homens diz, e passa o relato do que viram naquele lugar. A Bíblia diz que eles contaram as maravilhas que tinha naquele lugar. Porém, 10 daqueles espias disseram: mas não é para nós. Lá tem gigantes. Lá tem homens valentes, homens grandes, que nós somos como gafanhotos diante aos olhos deles. Não é para nós. Mas levanta um homem, um jovem chamado Caleb. No versículo 30 de Números 13 diz que Caleb faz calar o povo e diz: eia, subamos e possuamos essa terra, porque o Senhor nos fez perfeitamente conquistá-la. No capítulo 14, junta Josué e Caleb, diz que neles havia um espírito diferente. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, da plenitude, do cheio do Senhor transbordando, ele pode até enfrentar gigantes, mas ele crê que a vitória é certa. Um homem e uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, ela pode ver os gigantes, mas ela não se debruça e não corre desse gigante. Ela não consegue enxergar somente o gigante, ela enxerga aquele que prometeu, aquele que fez a promessa da terra prometida. Eu não sei qual é o nome do seu gigante que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado. Mas uma coisa eu quero dizer para você: Deus não tem compromisso com o gigante. Deus tem compromisso com a promessa que Ele fez a você. E o que me faz convencer disso? O cheio do Espírito Santo. Quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, os gigantes se levantam, mas se levantam para cair, porque eu consigo enxergar as promessas que Deus tem na minha vida. Amém? Eu conversando com o irmão essa semana, eu falei: irmão, gigante sempre vai existir. Você tem duas escolhas: enfrentá-lo, vencê-lo, ou correr dele, ou se deitar, ou fugir, ou se esconder. Quando você se esconde, corre, foge, não vai afastar o gigante, ele vai continuar presente e ele vai crescer mais ainda. Ah, como ele vai crescer! Aí ele vai te dominar, aí ele vai te paralisar, aí você vai congelar, e aí você vai ser derrotado. Mas quando eu olho o gigante e eu enfrento ele, eu vou conquistar. Diga amém. Quando você lê 1 Samuel capítulo 16, 17, quando Jessé, o pai de Davi, fala: Davi, os seus irmãos estão em batalha, estão em guerra, você vai lá levar uns pães, uns queijos para eles, beleza? E ele vai. Quando ele chega lá, ele se depara com o que, irmãos? Um exército de homens escondidos, com medo, tremendo as pernas por causa de um gigante. E cada dia que ele se escondia, ficava com medo, o gigante crescia mais e afrontava. Tem homem em Israel? Muitas vezes, irmãos, o diabo começa a gritar alto para amedrontar eu e você. Muitas vezes as suas lutas, as suas dificuldades, os gigantes se levantam e tentam nos impedir, tentam nos parar. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então Davi chega naquele lugar para levar apenas pães, e ele vê aquela situação. Davi não tinha armas, não tinha preparo humano, mas tinha em Davi algo sobrenatural. O que tinha em Davi era o poder do Espírito Santo de Deus. Porque quando um homem ou uma mulher de Deus está cheio do Espírito Santo de Deus, ele consegue enxergar o que o homem natural não enxerga. Quando eu e você somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós olhamos para o gigante e conseguimos enxergar o que Davi enxergou. Enquanto um exército não enxergava, Davi chegou e falou assim: o quê? Esse cabra aí tem tamanho, é grande, tem espada, tem escudo, mas ele é um incircunciso, ele não tem Deus, e eu, no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou derrubar esse gigante. Amém, igreja? Qual é o gigante que você tem? Dá um nome para ele. Que nessa noite, no nome do Senhor dos Exércitos, vai cair por terra. Amém, igreja? Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, não tem gigante que fique em pé. A sua visão é diferente. Davi não enxergou um gigante. Davi enxergou um homem grande, mas incircunciso. O que é incircunciso? Não tem Deus. Então você já entra na batalha 1-0 já. Você já entra ganhando. Você já entra vencendo. Você já entra vendo que quem fez a promessa para você não foi o homem, não foi o pastor, não foi o líder. Quem te fez a promessa, quem foi? Hã? O Senhor dos Exércitos. Diga assim: eu tomo posse. Diga: eu tomo posse dessa palavra. Estou só na introdução. A Bíblia diz, no capítulo 1 de João, bem no finalzinho, que Filipe chega e fala para Natanael: Natanael, encontramos o Messias. E ele vem de Nazaré, e Natanael falou: por um acaso vem alguma coisa boa de Nazaré? A Bíblia diz que Natanael não tinha fingimento. Ó. E aí depois ele encontra com Jesus. Jesus falou assim: eu te vi sentado debaixo da figueira. E Natanael falou assim: Senhor, eu creio que tu és o rei de Israel. Aí Jesus falou assim: só porque eu falei que eu vi você debaixo da figueira, você crê? Pois eu tenho algo para falar para você muito mais. Bem no finalzinho, Jesus começa do capítulo 1 de João. Ele fala assim: olha, vocês vão ver os céus abertos, os anjos subindo e descendo, e a glória do Senhor sendo manifestada. Sabe para quem? Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele não tem fingimento, ele fala a palavra, ele é verdadeiro. Somente um homem ou mulher cheio do Espírito Santo de Deus consegue enxergar que o Senhor é rei de Israel, é o rei dos reis, é Senhor dos senhores. Eita, eu quero andar no Espírito, eu quero viver no Espírito. Capítulo, primeiro ponto da palavra diz assim, sobre a plenitude, sobre esse derramar. Eu não quero viver mais no raso. Agora eu quero viver, eu quero me aprofundar. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, como essa água que derramou, encheu e transbordou nesse copo. Eu quero ser também dessa forma. O primeiro ponto dessa palavra diz assim: como é uma vida, como é a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Eu já comecei a falar de algumas. Eu comecei a falar de alguns homens aqui cheios do Espírito Santo. Mas agora eu quero que eu e você nos coloque à disposição e fale assim: eu quero isso para mim. Eu não vim aqui simplesmente para cumprir uma tabela que todo domingo eu tenho que estar lá naquele prédio. Porque eu sou a igreja. Eu quero ser como igreja cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia da plenitude, cheia do Espírito Santo, ela tem uma característica poderosa. Ela não vive pecando. Não tem como nós falar do cheio do Espírito Santo se nós não falar do pecado. Não tem como uma pessoa cheia do Espírito Santo viver em pecado. O pecado na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo pode acontecer? Lógico que pode. Lógico que pode. Mas o pecado na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode ser um acidente. O que é isso, pastor? O que é isso, Obreiro? O que é isso, Cícero? Como assim um acidente? Quando você sai de manhã, você pega o seu carro, você sai, fala: hoje, na hora que eu ver uma BMW, eu vou bater bem na traseira dela, vou causar um acidente, é isso? Na hora que o ciclista estiver passando a faixa, eu vou acelerar, vou passar por cima, é isso? Primeiro poste que eu encontrar, eu vou bater. Não. Ninguém planeja acidente. Ninguém. Você sai da sua casa, entra no seu carro, fala: poxa, foi pro meu trabalho, Deus abençoe a hora e tal. De repente, por isso se chama acidente. Você não estava preparado para isso. Você não esperava que ia acontecer. Mas aconteceu. Um homem ou uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia da plenitude do Espírito Santo, ela pode cometer pecado por acidente, sim. Mas acontece um fenômeno também na vida de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Ela pode até cometer um erro por acidente, mas logo ela confessa, logo ela arrepende, logo ela deixa, logo ela se restaura, ela pede perdão. Porque maior do que, a coisa pior do que pecar, é não se arrepender, irmãos. Ah, pequei, acabou tudo. Não! Não! Não acabou tudo. Arrependa-se. Peça perdão. Entregue-se ao Senhor. Diga, eu quero queimar de novo em tua presença. Tem uma canção que a gente fala isso aqui. Senhor, eu quero voltar novamente a ser quem eu era. Senhor, eu não quero mais viver isso. Foi um deslize, aconteceu, mas eu me arrependo. E deixa, alcança a misericórdia. O que nos faz pecar e se arrepender e deixar o pecado, a não ser o poder do Espírito Santo? É nosso. Tem pessoas que ele vive numa prática e ele não sai porque ele é com as forças dele. Ele acha que não, agora eu vou fazer tal coisa, não, eu vou assim, e ele fica doido, e dali a pouco ele fica fadigado porque ele não consegue se livrar. Sabe por quê? Porque ele não depositou na presença do Espírito Santo, falou: Deus, eu não dou conta, é o Senhor que consegue. É o Espírito Santo de Deus que move. Quando você vê em João 14, que quando Jesus fala, eu vos enviarei o Espírito Santo, aí ele vai convencer você da justiça, do juízo, é do pecado. O Espírito Santo, ele nos convence, ele nos tira, ele nos forte. De repente você está livre e fala: poxa, não precisou ser por minha força, porque o homem não consegue pelas próprias forças. Uma pessoa cheia da plenitude do Espírito Santo, ela tem alegria em tudo. Ela tem esperança, ela tem envolvimento com as coisas de Deus. Quando você vê homens e mulheres se envolvendo com as coisas de Deus, tem alegria em fazer, e vai e volta, pode ter certeza que essa pessoa, ela tem o Espírito Santo de Deus. Quantos aqui já ouviu falar assim: vocês são doidos? Né? Você sai daqui, pega um ônibus 4 horas da tarde, vai para Rosário Oeste e volta 2 horas da manhã. Que loucura é essa para ficar lá vendo pessoas, negócio de igreja? É louco, né? Não é assim? Quando você já ouviu isso? Vocês são doidos? Gastando dinheiro, né? O Espírito Santo que faz. O Espírito Santo que nos enche, e a gente tem alegria de servir, nós temos uma esperança. Tem pessoas que até chegam e querem ter. A Bíblia conta a história de um Simão chamado Mágico, também aqui em Atos. Ele andou junto com a igreja, ele estava ali, até foi batizado, gostava de tudo, porém ele não tinha o Espírito Santo, ele não tinha se arrependido verdadeiramente. No dia que ele viu Paulo fazer um milagre, Pedro fazer um milagre, ele falou assim: eu quero esse poder. Quantos que é? Eu pago por esse poder. Porque ele tinha mexido com mágica. O discípulo falou assim: vai com o seu dinheiro para o inferno. Seja maldição na sua vida, você não entendeu nada. Ah, nós fazemos aqui porque é a expressão de Deus que nos dá a alegria de fazer. Nós não fazemos por nossa causa própria, é porque é o Espírito Santo de Deus que nos faz. Quando você vê homens e mulheres que tiram o seu tempo com seus talentos, vim tocar aqui, tem pessoas que falam assim: poxa, você podia estar ganhando dinheiro tocando lá não sei na onde. Você pode estar ganhando dinheiro cantando em qualquer boteco da vida. Aí você fala: não, mas eu tenho a alegria de tocar para o meu Deus. Foi o Espírito Santo que me deu esse dom, essa alegria. Um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, uma pessoa cheia da plenitude, eles têm autoridade sobre doenças, sobre enfermidades, sobre demônios, sobre as obras do mal. Um dia, nós estávamos lá no assentamento, no Raizama, lá em Rosário, e chegou um homem com dor nas costas. Nós tinha acabado o culto, nós estávamos fazendo confraternização, e ele chegou andando até devagar. E eu falei, vamos alimentar. Ele falou assim, não, deixa eu quieto, estou com muita dor. Quando ele falou assim, eu falei, peraí, vou orar por você. Eu coloquei as mãos nas costas dele e eu falei, Senhor, no nome de Jesus, que caia por terra toda enfermidade, vai tirando toda infecção na coluna desse homem, caia por terra, que ele possa ser sarado. Dali a pouco ele foi, comeu, sentou, estava rindo, conversando, e aí eu lembrei, eu falei assim, e a dor? Ele falou, passou, não sinto mais dor. Você que está aí sentado, você que é um homem ou mulher de Deus, um cheio da plenitude do Espírito Santo, quando chegar alguém perto de você e falar, estou com uma dor de cabeça, fala assim, vem aqui, põe a mão na cabeça e fala, em nome de Jesus, bate em retirada a dor de cabeça. Sério, mas eu também, sim, porque o Espírito Santo não está limitado a uma pessoa, a um título, não, é para a igreja, é para você, é para nós, é para aqueles que creem. Eu quero, eu creio nisso. Essa semana eu estava lendo em Atos, até gravei um videozinho, joguei lá no grupo para a gente pensar sobre oração. Pedro estava preso na cadeia, a igreja estava aqui orando, a igreja orando e Pedro estava ali preso. A Bíblia diz que os anjos do Senhor chegou naquela cela, falou, Pedro, levanta, e as cadeias caem por terra. De repente as prisões se abrem as grades, os portões se abrem, e ele sai andando, caminhando, guarda não vê, ninguém vê. Por quê? Porque tinha uma igreja cheia do Espírito Santo orando para as cadeias caírem por terra. Quando que as cadeias caem por terra? Quando nós começamos a orar cheio do Espírito Santo. Amém? Amém, igreja? Não tem cadeia, não tem portões que pode ficar em pé quando você, mulher e homem de Deus, ora cheio da autoridade, cheio do poder de Deus. A mulher, o homem de Deus, o ser humano, a pessoa que busca o Espírito Santo, ele tem um caráter transformado, atitudes, comportamentos, sentimentos guiados pelo Espírito Santo. Tem sido a sua atitude? Esses dias eu sou o office boy da minha esposa, né? Ela faz bolo e eu que fico indo comprar as coisas. E aí eu fui ali na embalagem e comprei algumas coisas. E na hora de pagar, a mulher apertou 1,70 e tinha dado, eu acho que 7,70, e ela colocou para me passar o cartão. Eu falei assim, ela cobrou o quê aqui? Só cobrou uma coisa? Ai, meu moço, ainda bem que o senhor viu. Eu falei, não, deu mais. Ela falou, ah, é, deu 7,70. Aí paguei. Por quê? Por que que você faz isso? Por que que eu e você fazemos isso? Porque nós somos bonzinhos? A Bíblia diz que não tem homem bom. A Bíblia diz que o coração do homem é mau, é perverso. Nós somos assim, diferentes. Nosso caráter é transformado, tratado pelo poder do Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, que te convence que aquele troco que foi a mais não é seu. Um homem e uma mulher de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele não dá prejuízo para ninguém. Ele toma o prejuízo, mas não dá. Não entra em discussão alheia. Não entra. Ah, é meu, é seu. Não, peraí. É seu? Pode levar. Rapaz, mas você está tomando prejuízo. Não tem problema. Não tem problema. Uma pessoa cheia, transbordando do Espírito Santo de Deus, ela tem essa condição de fazer isso. E aí as pessoas começam a notar algo diferente em você. Uai, por que ela é assim? Você não viu? Falou mal de você, pisou no seu calo, você não vai reagir? Você não vai lá brigar? Você, ah, vou lá, tomo meus direitos, é meu direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Tem hora que a gente tem que exigir sim os nossos direitos. Não estou falando aqui que não é para você mais correr atrás dos seus direitos, não. Vai atrás. Principalmente quando é direito judicial lá, que você tem que entrar na justiça. Pra... Vai, é direito, vai atrás. Não deixa de ir, não. Né? Uma vez eu entreguei um carro pro banco, chamado entrega amigável. Com uma semana eu tirar meu nome do Serasa. E eu entreguei, fiquei sem carro, fiquei de a pé, passou 15 dias, fui ver, meu nome estava sujo pelo banco. Tentei resolver, não. Quem mandou o senhor não pagar? Fala, deixa para mim. O senhor não sabe ler? O senhor não leu o contrato? Aí eu falei, tudo bem. Insisti em resolver sem precisar entrar na justiça. Aí eu fui na advogada, levei o papel que eu tinha feito uma entrega amigável, tal, tal. A advogada entrou, o banco teve que me pagar por danos morais. Direito. Mas eu queria resolver diferente, eu não queria que ele me pagasse nada. Porque o mesmo direito também que você tem que cobrar, você não querer lesar ninguém, mas eu também não preciso ser lesado, né? Ah, eu vou ser lesado por causa que eu tentando resolver, né? Então tem coisas que você tem que ir, mas tem coisas que não. Faz parte também. Um homem de Deus cheio do Espírito Santo, ele é inteligente, ele é sábio, né? Mulher sábia, homem sábio, sabe resolver as coisas. E quem recebe a plenitude do Espírito Santo? Quem são as pessoas que recebem? São pessoas que seguem o exemplo dos primeiros cristãos, como aqui em Atos. São pessoas que foram salvas por Cristo e participam dos milagres, sinais, maravilhas que Jesus Cristo operou. Jesus falou assim: olha, os sinais seguirão os que crê, e coisas maiores do que eu faço vocês farão. Se você observar aqui, no mesmo livro de Atos, os discípulos chegam e vão entrando no templo chamado Formosa. A Bíblia diz que tinha um homem ali, no capítulo 3 de Atos, um homem que era aleijado há muitos anos. E aquele homem pedindo esmola, e então o discípulo ia chegando, e ele olhou para eles e pediu esmola. A Bíblia diz que os discípulos olharam para aquele homem, fixaram os olhos e ele falou assim: olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem deu um salto e colocou-se de pé. E entrou no templo adorando o Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela experimenta os milagres, os sinais, as maravilhas do Senhor. Você tem experimentado isso na sua casa? Você tem experimentado isso lá na sua, onde você convive, lá no seu trabalho? Você tem experimentado isso lá na sua escola? Não tenha medo, não tenha vergonha de exercer o poder do Espírito Santo onde você está. Ei, a Bíblia, eu li aqui que Jesus falou que o céu se abrirá, os anjos descendo e subindo. A Bíblia diz, em Atos 2, nós lemos, o profeta Joel diz que nos últimos dias o Senhor ia fazer o quê? Derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. E aí você vai ver sinais e maravilhas. Ah, como eu queria ganhar o meu pai para Jesus. Ah, como que eu queria ganhar o meu marido para Jesus. Como que eu queria ganhar o meu filho para Jesus. Ah, como que eu queria ganhar o meu vizinho para Jesus, o meu amigo lá do serviço. Ah, como que eu queria. Ei, muda o repertório. Eu vou ganhar o meu vizinho para Jesus. Eu vou ganhar o meu marido para Jesus. Como? No poder do Espírito Santo. É Ele que vai convencer. Amém? Por quê? Porque eu estou experimentando milagres e maravilhas. Só recebe o Espírito Santo essa plenitude aquele que experimenta comer do pão e do vinho, que é Jesus Cristo. O pão e o sangue de Jesus está aqui, a Santa Ceia, que faz parte do corpo. Aqueles que estavam com Jesus no monte e assentaram aos seus pés para ouvir e aprender o ensinamento e mandamento do Mestre e do Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero mais. Ih, ah, maravilhoso, falar em línguas, colocar a mão de pessoas e ser curado. Só que, antes de tudo isso, você precisa ter tempo com o Mestre. Ter tempo com Jesus. Senta com Jesus. Quando? Como? Na onde? A Bíblia fala. No teu quarto a sós. Fecha a porta em secreto. Ei, chora com ele em secreto. Está compartilhando com uma pessoa ainda ontem sobre isso. Eu falando com Deus um dia, eu comecei a falar com Jesus. Sabe o que Jesus falou? Eu entendi, ele falou assim: eu dou risada de você, filho. Eu estou sorrindo para você. Interessante, eu estava orando, isso faz muito tempo, né? Essa experiência, mas eu nunca esqueci. Eu estava sozinho, sentado, deitado no sofá e falando com Jesus. E Jesus sorriu para mim. Ah, para! Ele quer sorrir para você também. Estava só eu e ele. Tem vezes que quando está só eu e Jesus, eu choro. As lágrimas correm porque eu sinto que Ele está dentro de mim, porque Ele está dentro de mim. Sabe? E Deus começa a ministrar algo assim no coração da gente. Então comece a fazer isso. Sente com o Senhor. Esteja, coma com Ele. Experimente falar com Ele da sua forma, do seu jeitinho. Não muda nada, não, irmão. Não enfeita nada, não, não, não. Você não precisa ficar falando: oh, excelente, Deus, magnífico. Não, não, não. É simples. Você é pai. E você que é mãe e é pai. E você que é filho também, você vai entender. O filho fica inventando. O filho fica, a não ser quando é uma coisa bem assim que ele quer, né? Dinheiro e tal. Aí ele chama ser o pai até de bonito, né? Mas Mas o filho fala direto o que ele quer. Estava passando ali esses dias. E a Andréia falou assim: amor, eu queria chupar pocã. E eu não tinha. Estava despreparado para comprar pocã. Acho que uns dois dias depois. E aí ela falou de novo, né? O vizinho lá da frente de casa me chamou: ô vizinho, uma sacola de pocã para as crianças. Eu não ganhei abacaxi, irmão. Eu ganhei o quê? Pocã. Amém? Foi pocã que o Senhor levou para nós. Tão simples assim. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós não sabemos orar, e ele intercede, porque ele sabe o que nós queremos. Por que que não recebe? Não sabe pedir. Pede errado, pede mal. Filho e filha amada, você é. Muitas vezes nós queremos coisas, queremos muitas coisas, pedimos isso e aquilo outro, somos pedintes sim, mas não queremos passar um tempo sentado com Jesus, ouvindo e falando com Ele como um pai e filho, relacionamento. Uma pessoa cheia da plenitude do Espírito Santo de Deus, ele tem relacionamento com o Pai, com Jesus. Quinta-feira retrasada, eu fui para a chácara, eu fui sozinho, e eu comecei a orar naquela BR, comecei, gente, foi algo tremendo. Comecei a chorar, e eu falei: ô Deus, cuida aí, porque daqui a pouco eu vou ter que fechar os olhos. Se eu fechar, aí eu vou estar perto do Senhor rapidinho. E Deus tomou ali, dentro daquele carro, meu Pai, que maravilha, que alegria, e aquela emoção. E ali eu comecei a falar em línguas, comecei a orar e chorar, e sentir a presença de Deus, e Ele me mostrando as suas grandezas, o quanto que Ele era comigo. Eu falei: obrigado, Pai, eu sou, sabe? Ah, irmãos, sexta-feira na Santa Convocação, saímos daqui já quase no horário, o nosso horário foi 11 horas. Só que eu cheguei em casa e eu tenho três guris. E quem tem criança sabe que não é fácil orar. E as crianças dentro do quarto, e pai, eu orando. E a Andréia teve que fazer comida porque fome, nunca vi ter fome igual esses guris têm. Pai, fome, quero comer. Aí a Andréia disse: amor, vai orando, eu vou fazer alguma coisa para esses guris comer. Enquanto ela fazendo, eu lá orando, aí vinha um, pulava em cima de mim, e o outro. Aí eu lembrei que a Obreira Júlia falou: olha, ainda que eles estejam assim, continue orando, não tire eles do quarto, né? De repente deu comida para eles, quietaram, né? E aí já estava quase encerrando o meu momento. Eu falei: Deus, me desculpa, toda essa bagunça toda aqui, eu não queria que fosse assim, Senhor, me desculpa, me perdoe, Jesus. Aí Deus falou novamente. Deus deu risada para mim, falou assim: eu acho que Deus fala assim, igual a gente fala pro nosso filho quando faz alguma coisa engraçada: mas você é tão bobinho. Eu acho que Deus fala assim para nós. Eu entendo assim. Por que que você entende assim, Cícero? Porque a Bíblia diz que o homem sendo mau, quando o filho lhe pede um pão, ele não dá uma pedra. Imagina o Senhor. Se eu que sou mau, se nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, nós queremos dar a melhor comida, a melhor roupa, a melhor cama, a melhor escola, não é assim? A gente quer proteger, quer dar sempre o melhor, nós que somos maus. Agora para um pouco, começa a pensar: eu sou mau, quero tudo isso. Imagina Deus olhando para você agora, fala aí, fala assim, o Senhor está olhando para mim agora. Diz assim, fala, o Senhor está olhando para mim agora. Diga para Jesus o seu nome agora. Fala assim, eu sou quem? Fala o seu nome, eu sou Cícero. Eu não entendi nada, mas Jesus entendeu quem você é. Ah, Jesus está falando para você. Esse gordinho, estou rindo dele aí, que ele está falando. É muito mais do que ele está falando, eu quero para vocês. Entendeu? Entendeu quem você é? O privilégio que nós somos. Papai está aqui, papai está aqui, o Espírito Santo está aqui. Gente, vai ter a luta, o problema. Essas lutas não são maiores do que a alegria que eu tenho no Espírito Santo. Não pode ser. Eu estou com ele, está comigo. Apoio em Jesus e os discípulos com serviços, bens. Abriam suas casas, forneciam os barquinhos, jumentinhos, carregou a cruz, sepultaram o corpo de Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, eles apoiam o trabalho do Senhor Jesus com o seu serviço, com o que você tem. Por isso, quando você vê aqui homens e mulheres que ele coloca o seu carro à disposição, não tem problema. Quem tem célula aqui de criança na sua casa sabe o que é ter uma célula de criança em casa. Ei, sofá da casa de quem tem célula de criança. Não tem problema, que sujo o sofá. E quem carrega a criança aí? Rapaz, tem irmãos que carregam 10 crianças dentro do carro. Rapaz, e está feliz, sabe por quê? Os seus bens, o que você tem é para o reino. Ele não tem problema, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa cheia da presença de Deus, da plenitude, do transbordar, ele está pronto no serviço, ele empresta o seu barquinho, como alguns emprestaram lá, alguém emprestou um jumentinho para Jesus, alguém ajudou Jesus a carregar a cruz, alguém sepultou, alguém foi lá e falou assim, olha, eu quero o corpo de Jesus, eu vou embalsamar, eu vou cuidar, e eu tenho um lugar para guardar. Sabe quem que era? José de Arimateia. Ele tinha um coração pronto para o reino, para servir ao reino de Deus. Ai, não. Olha, fechar a porta do meu carro, pelo amor de Deus, não bate, não. Vai estourar a borracha. Irmão, entrega tudo para Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver Deus abençoar a sua vida, você vai ficar assim, eu nem mereço tudo isso. Pois é. É assim que Deus faz. Todos os dias, vou contar o testemunho para nós encerrar. Todos os dias eu paro ali para comer, comprar pão. E eu vou dar um testemunho. Do tempo que eu cheguei aqui, foi raro o dia que eu não consegui comprar pão para os meus filhos. Ah, pão? Quem não consegue comprar pão? Não, mas não é só pão não, irmão. É pão com presunto e queijo. Aí muda, né? Só pão é fácil, mas com presunto e queijo não. Eu saindo da oração aqui, e eu não tinha nesse dia. E o meu combustível também já estava na reserva acabando. E eu vim orar na torre, poderoso. Terminei a torre. Alguém falou, pastor, vai lá colocar uma gasolina lá para o senhor. E me entregou o cartão. Aí falou assim, eu pego com você lá no mercado, o senhor compra pão lá todo dia. Eu falei, mas hoje eu não vou. Não, põe a gasolina e compra o pão. Porque quando eu estou cuidando das coisas de Deus, ele está cuidando das minhas. Quando você começa a cuidar das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas. São pequenas coisas assim. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer de você um servo sem reservas, sem muitas coisinhas, meu, não, isso é meu, não, não, para, é do Senhor, eu coloco no reino, eu coloco na obra, é para Deus, e se estragar, não importa, o Senhor pediu para me entregar, eu vou entregar. Que o Espírito Santo de Deus esteja despertando isso no seu coração. Vixe. Olha só. Depois eu pego. Por séculos. Esse aqui eu vou ler que é um relatório aqui. Só para vocês entenderem. Por séculos a igreja moveu-se com dificuldade, com o motor meia força, quanto a ministrar apenas 3 dos 5 domínios ou 5 dons que Deus originalmente pretendia que ela tivesse. Em Efésios você vai ver os 5 dons. O ministério dos apóstolos e profetas foi rejeitado e tido como acabado com a morte dos apóstolos originais, enquanto a posição de evangelistas, pastores e professores, de certa maneira, escapou da sepultura. Por quê? Somos uma igreja com 5 ministérios. Mas por um tempo, o apostólico e o profético ficou morto nas igrejas. Apostólico, profético, pastor, professor e evangelista. E de certa forma, esses 3 escapou da sepultura e que reivindicava as 2 outras primeira. O resultado é tão previsível como se uma pessoa decidisse que seu carro de 6 cilindros correria melhor se desligasse 2 cilindros, considerando-os desnecessário. Para piorar as coisas, quase que todos dentre os 9 dons sobrenaturais listados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12 foram também rejeitados como não mais necessários e considerados mortos com os apóstolos e profetas. Apesar da iminente sabedoria do homem, Deus não errou e disse o que disse no livro de Efésios e em 1 Coríntios 12 e em Romanos 12. Por um motivo muito específico, o próprio Deus e o reavivamento são por definição sobrenaturais. Assim, não interessa o quão desconfortável homens e mulheres se sintam com o sobrenatural, Deus continuará para sempre da mesma forma, ativando os dons na igreja. Aleluia! Precisamos com urgência do poder, da autoridade e da liderança apostólica durante essa grande ceifa mundial. Por essa razão, Deus está chamando a igreja do final dos tempos para a sua plenitude dos dons ministeriais. Precisamos correr com todos os cilindros se a glória de Deus for verdadeiramente cobrir a terra, como diz lá em Joel. Se a glória do Senhor vai cobrir a terra, nós como igreja precisamos estar funcionando com todos os cilindros. O profético tem que funcionar, amém? Os dons espirituais têm que funcionar. O apostólico tem que funcionar. O pastoreio tem que funcionar. O evangelista tem que funcionar. E os professores têm que funcionar. Não podemos mais nos contentar em conexar sem uma supervisão apostólica ou sem uma visão profética da igreja. Agradeça a Deus pela presença do Espírito Santo contigo, mas Ele não está nos chamando para irmos mais fundo. Até Ele, pelo jejum e oração, buscando o poder do Espírito Santo. Para nós chegarmos a um nível mais fundo com o Espírito Santo, irmãos, precisamos orar, jejuar, buscar o Senhor dia e noite. Na palavra. A palavra de Deus é viva. Ela vai incendiar o seu coração. Está triste? Está desanimado? Leia a palavra de Deus e ore. Busca o Senhor. Comece a adorar o Senhor com alegria. Comece a engrandecer o nome do Senhor. Meu irmão, obrigado. Deus abençoe. Olha um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A visão. É Jorge, né? É Jorge? Éder. Éder. Éder estava na cela do Gislaine esses dias atrás. Deus abençoe sua família, meu irmão. Em nome de Jesus. É bom ter você aqui. Nesse tempo, olha só. Se você é cristão, mas não tem sentido a presença do Espírito Santo, nem vontade de orar e jejuar, não participa das campanhas de oração da igreja, acredito que você está fazendo muitas coisas pela força do braço, aproveitando a onda da modernidade, sendo um cristão nominal, de aparência. Precisamos tirar as mãos que impede o mover divino. Esse é o seu reavivamento pessoal e a sua colheita. Nesse tempo não há lugar para a carne da humanidade glorificar-se em sua presença, ou controlar ou manipular sua ausência. O céu ficou pesado, nublado com ventos e uma chuva torrencial chegando. Assim como a igreja primitiva andava guiada pelo Espírito Santo, nós andaremos também. Nós rompemos com a igreja. Rompemos com a igreja que não ora. Rompemos com a igreja que não jejua, que não busca a plenitude do Espírito Santo, pois é inevitável a sua falência, como o galho desconectado da videira verdadeira. Aleluia. Amém? Nós rompemos com a igreja que não quer mais buscar o Senhor. Nós rompemos com a igreja que não quer jejuar, a igreja que não quer fazer sacrifício. Eita Deus. A igreja está desconectada com a videira verdadeira. Quando eu falo igreja, irmão, estou falando você. Eu não estou falando isso aqui. Eu não estou falando denominação. Você, igreja. Rompa com quem não quer buscar o Senhor nesses dias. Fique em pé. A plenitude é automática na vida do cristão que está vivendo de acordo com as características citadas aqui. Ela não precisa pedir. É uma promessa de Jesus, de quem assim vive e recebe. Basta buscar. Busque três coisas nessa noite: conhecer e viver na prática do ensino da palavra de Deus, fugir dos pecados e da contaminação e práticas mundanas, pagar o preço para viver dia a dia a santidade. Feche seus olhos.